Imagina a seguinte cena. De um lado, a gente tem um Fusca com mais de 20 anos de uso, com a pintura meio gasta, descansando numa garagem qualquer.
Tá, consegui imaginar.
E do outro lado, estacionado em um hangar, a gente tem um Boeing 737 novinho em folha, avaliado em centenas de milhões de reais e que pertence a uma dessas gigantes da aviação.
Uma diferença bem brutal de cenários, né?
Totalmente. Para a maioria das pessoas, esses dois veículos não têm absolutamente nada em comum. Mas, aos olhos do nosso sistema tributário brasileiro, essa aeronave colossal e aquele carro antigo, eles compartilham um escudo invisível.
Um escudo bem poderoso, por sinal.
Sim, um clube exclusivíssimo, onde o governo é terminantemente proibido de entrar para cobrar impostos. Então, boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje a nossa missão é desvendar as chamadas imunidades constitucionais.
Isso. E especificamente 10 outras imunidades que vivem fora daquela regra geral do artigo 150, ali escondidas nas entrelinhas da nossa Constituição.
Exato. E assim, essa imagem inicial do Fusca e do Boeing, ela captura perfeitamente o nível de surpresa que a gente encontra ao estudar esse tema de hoje.
Ah, com certeza. Porque, olha, quando se fala em impostos no Brasil, a sensação quase universal de quem vive aqui é de que não tem escapatória.
Nenhuma. Se respirou, pagou.
Basicamente isso. Tipo, se algo se move, se algo é comprado, se é vendido ou até herdado, tem sempre uma taxa espreitando na esquina.
Pois é, só que eu comecei a mergulhar nas notas e nos mapas mentais dessas imunidades e eu percebi uma coisa muito interessante. A chave para ler as verdadeiras intenções de um país não está naquilo que ele escolhe taxar. A grande revelação está justamente no que ele decide por lei máxima que não pode ser taxado de jeito nenhum.
Esse é o pulo do gato.
É, para quem nos acompanha e quer entender as engrenagens da economia sem precisar de um diploma em direito, dominar esse mapa de imunidades é como ganhar óculos de raio-x. É ver exatamente onde o Estado decide intervir e onde ele é forçado a sair do caminho.
E eu acho que o ponto de partida fundamental aqui, logo de cara, é entender o peso da palavra imunidade. Porque muita gente confunde imunidade com isenção.
Sim. Eu mesma me confundia muito com isso. Qual a
Ah, para.
diferença prática?
Então, uma isenção é tipo um favor temporário. Imagina que um prefeito ou um governador acorda de bom humor, aprova uma lei e isenta um setor de pagar impostos para estimular a economia da cidade.
Tá, uma política de incentivo.
Exato. Só que na próxima crise financeira ou se mudar o governo, ele mesmo pode ir lá, revogar essa lei e voltar a cobrar de todo mundo. A imunidade tributária, não. Ela é uma trava de segurança estrutural.
É algo muito mais blindado, né?
É a própria Constituição dizendo, tipo, aqui o Estado não entra. Nenhum político pode alterar isso por conta própria com uma lei simples. É uma proteção perene que reflete os valores mais profundos de quem desenhou o país lá atrás.
Caramba! Ok, então vamos destrinchar isso na prática. Eu estava analisando as regras sobre o dinheiro que muda de mãos de forma voluntária, especificamente as doações.
Ah, o famoso ITCMD.
Esse mesmo, o imposto sobre transmissão causa mortes e doação. Basicamente, se alguém doa um patrimônio, o Estado vai lá e cobra um pedágio sobre essa generosidade. Mas aí eu me deparei com uma barreira constitucional enorme. Entidades sociais, religiosas e científicas são imunes.
E olha, essa é uma das proteções mais antigas e lógicas do nosso sistema. Pensa no papel de um instituto de pesquisa científica ou de uma organização de assistência social que acolhe população em situação de rua, por exemplo.
Sim.
Eles estão, na prática, preenchendo lacunas que o próprio Estado não consegue cobrir de forma eficiente.
Ou seja, se eu tiro R$ 1 milhão do meu bolso como pessoa física para financiar uma pesquisa sobre vacinas em um instituto sem fins lucrativos, seria um contrassenso enorme o governo aparecer com um boleto me cobrando imposto sobre essa transferência.
Seria literalmente o Estado atirando no próprio pé. O objetivo dessa trava é não sufocar a filantropia e a produção de conhecimento.
Faz todo sentido.
A Constituição entende que cobrar o ITCMD sobre esse dinheiro, encareceria a boa ação a um ponto de desestimular os doadores, a sociedade ganha muito mais deixando esse recurso chegar intacto ao destino final.
Até aí a lógica flui perfeitamente para mim. Mas, explorando as entrelinhas dessa mesma regra no nosso material, eu esbarrei em uma diferenciação que me deixou muito intrigada.
Lá vem a pegadinha.
Sim. A imunidade também se aplica quando a doação é feita para a União, especificamente para bancar projetos ambientais ou instituições federais de ensino.
Certo.
Mas, se a mesma pessoa decidir doar esse mesmo dinheiro para um estado da federação, o cenário muda completamente. Não tem imunidade nenhuma, o imposto é cobrado.
É, isso confunde muito a gente.
Ou sim, né? É como organizar um jantar beneficente, onde o anfitrião principal não paga a conta, mas ele obriga os co-anfitriões a pagarem. Por que proteger a União e deixar os estados desprotegidos nessa hora?
Olha, essa é a armadilha comum na qual muitos tropeçam ao tentar entender o federalismo fiscal brasileiro. A resposta não está em proteger a União por puro favoritismo. A questão é entender de quem é o imposto.
Como assim?
O ITCMD é um imposto de competência estadual. Quem cobre e fica com esse dinheiro é o próprio Estado.
Ah, então a dinâmica de poder é outra.
Totalmente outra. Vamos ao seu exemplo de doar R$1 milhão. Se alguém doa esse valor para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é da União, a Constituição cria imunidade para garantir que os cofres do governo estadual do Rio de Janeiro não fiquem com uma fatia desse dinheiro.
Nossa, faz muito sentido. É para proteger o dinheiro federal.
Exatamente. É uma forma de garantir que o recurso destinado a um projeto federal de ensino chegue integralmente ao Caixa Federal. Isso evita que os governos locais transformem doações voltadas para meio ambiente ou educação nacional em uma fonte de arrecadação paroquial deles mesmos.
Entendi. É um escudo contra o conflito entre esferas de governo. E quando a doação vai para o próprio Estado, não precisa de escudo.
Pois é, o imposto já seria dele de qualquer forma. Não faz sentido a Constituição criar um escudo nacional para proteger o Estado de cobrar um imposto que vai para o bolso dele mesmo, né? A trava só existe para proteger as pautas federais das garras estaduais.
Genial! Bom, a gente falou de entregar patrimônio voluntariamente para projetos sociais ou federais. Mas e quando alguém movimenta patrimônio com a intenção de lucrar, de construir um negócio real?
Aí a gente entra na seara dos municípios.
Isso. Isso me leva à segunda grande descoberta dessa nossa pesquisa, que é o ITBI, aquele imposto municipal pesadíssimo que a gente paga ao comprar um imóvel.
Que assusta muita gente na hora de assinar escritura.
Nem me fale. E aí existe uma regra que imuniza a chamada integralização de capital. Eu confesso que precisei traduzir esse jargão do material de estudo.
É, o juridiquês às vezes atrapalha.
Muito. Pelo que eu entendi, integralizar capital é basicamente pegar um bem que está no meu nome de pessoa física, digamos, uma casa espaçosa que eu herdei, e transferir a escritura para o CNPJ da minha nova empresa, para servir de sede.
A sua tradução está perfeita. É a injeção inicial de recursos físicos para que uma pessoa jurídica passe a existir no mundo real e tenha um lastro patrimonial.
E por que o município não cobra o ITBI disso?
A lógica econômica por trás dessa imunidade é o fomento ao empreendedorismo. Imagina que duas empresas decidem se fundir para crescer, criar uma fábrica nova, gerar empregos.
Uhum.
E para isso elas precisam reorganizar seus imóveis, transferindo do CNPJ de uma para outra. Cobrar uma fortuna de imposto municipal sobre essa simples reorganização engessaria totalmente a economia. O custo de crescer seria punitivo.
Só que o diabo mora nos detalhes, né?
Sempre.
Ao destrinchar as exceções do material, eu encontrei um muro gigantesco. Aqui é que fica realmente interessante.
A regra do salvo.
Exato. Essa imunidade para colocar móveis dentro de empresas vale para quase todo mundo, exceto se o faturamento dessa empresa for mais de 50% vindo de venda, compra e locação de imóveis.
A famosa atividade imobiliária preponderante.
Sim. Em outras palavras, o significado disso é que se eu abro uma startup de tecnologia e coloco a minha casa no nome da empresa, imposto zero. Mas se eu decido abrir uma imobiliária e faço exatamente a mesma coisa com a mesma casa, o município vem e me cobra tudo. Por que essa discriminação com o setor imobiliário?
Olha, Na verdade, o mecanismo é muito mais sutil do que uma simples discriminação de setor. Não é uma punição imobiliária que trabalha direito. É uma ferramenta cirúrgica contra empresas fachada.
Espera, empresas de fachada. Como alguém usaria essa imunidade para sonegar imposto?
Vamos imaginar um cenário sem essa exceção na Constituição. O João quer vender um casarão super valioso para Maria. Em uma transação normal, a Maria compraria a casa e pagaria o ITBI para a prefeitura. Uma nota preta de imposto.
Sim, o padrão.
Mas se a imunidade fosse absoluta para qualquer setor, o João e a Maria poderiam ser muito criativos. O João criaria uma empresa fantasma de papel.
Tá.
Transferiria a casa para essa empresa sem pagar nenhum imposto, alegando que está fazendo integralização de capital. E no dia seguinte, em vez de vender a casa, ele venderia as ações dessa empresa para Maria.
Uau!
A Maria compraria a empresa inteira e, de brinde, a casa iria junto.
Exatamente.
Tudo sem derramar um único centavo de ITBI nos cofres da prefeitura.
É o crime perfeito de colarinho branco usando a própria Constituição. A transferência do imóvel seria disfarçada de transação corporativa.
É isso aí. A prefeitura perderia rios de dinheiro com transações disfarçadas. Então, ao colocar essa trava, a Constituição basicamente diz: se o seu negócio real é mexer com tijolos, comprar e vender imóveis, então essa casa não é apenas o local de funcionamento da sua empresa.
Ela é o produto.
Exato. Ela é a sua mercadoria.
É o seu estoque.
E não existe imunidade para transitar com estoque imobiliário. O objetivo é proteger quem produz pão, quem produz software, roupa, garantindo que o estímulo ao empreendedorismo não vire uma lavanderia de escrituras.
Brilhante a engenharia por trás disso. Bom, já que estamos falando sobre movimentar patrimônio de empresas, vamos sair do mundo dos imóveis fixos e olhar para o que efetivamente se move.
Os veículos, o IPVA.
Isso. Recentes atualizações na nossa legislação ampliaram a cobrança do IPVA, que antes focava basicamente em carros e motos ali terrestres, para incluir também transportes marítimos e aéreos.
Barcos e aviões entraram na roda.
Entraram. E foi aqui que eu encontrei aquele cenário bizarro que a gente mencionou bem no começo. Porque a lista de quem ganha a imunidade do IPVA é fascinante e cria umas ilhas de segurança muito específicas.
É uma lista bem seleta.
Barcos de pesca não pagam. Máquinas agrícolas e tratores não pagam. Aeronaves agrícolas, aqueles aviões de pulverização, não pagam.
Uma lista que revela claramente o que o Brasil considera essencial para manter a máquina funcionando, né?
Sem dúvida. Mas a lista continua. Embarcações de transporte de passageiros operadas por empresas com certificado, tipo grandes balsas, não pagam.
Uhum.
Aeronaves comerciais de passageiros, como Latam e Gol, não pagam.
Uhum.
Plataformas de petróleo marítimas com locomoção própria também não pagam. E aí, no meio dessa festa de equipamentos multimilionários e infraestrutura pesada, aparece a regra do tempo.
O famoso benefício da idade.
Sim. Veículos com mais de 20 anos de uso ganham essa imunidade. Deixa eu ver se eu entendi a lógica. Um Boeing gigantesco da Latam, rasgando os céus, cheio de passageiros, e aquele Fusca enferrujado com mais de 20 anos parado na garagem, eles têm exatamente o mesmo escudo constitucional contra o IPVA?
É um clube muito exclusivo e um tanto quanto peculiar mesmo.
Por que um trator, uma plataforma de petróleo e um carro velho compartilham o mesmo privilégio?
Eles compartilham o benefício, mas olha, os fundamentos econômicos para cada grupo são diametralmente opostos. Isso levanta uma questão super importante. A gente tem que quebrar isso em duas partes.
Tá, vamos começar pela frota pesada, então.
Beleza. Quando a Constituição imuniza um avião agrícola, um barco de pesca ou uma colheitadeira, não está fazendo um favor para o dono da máquina. Ela está protegendo a cadeia de produção de alimentos primários.
Tá sentido. Se você taxa o avião que pulveriza a lavoura ou o barco que traz o peixe, o produtor simplesmente repassa esse custo para o consumidor.
Perfeito. O arroz, o feijão e a carne chegariam muito mais caros na mesa da população. O mesmo raciocínio se aplica à infraestrutura de transporte de massa.
Os aviões de passageiros e as balsas.
Isso. Elas são a espinha dorsal logística de um país continental como o nosso. Inserir o IPVA sobre uma frota inteira de aviões comerciais elevaria o preço da passagem aérea, que já é bem proibitivo para muitos, a níveis estratosféricos.
Ou seja, o foco aí é não encarecer a cadeia produtiva e não estrangular o transporte público.
Exato. Mas aí a gente chega no carro de 20 anos.
É, porque convenhamos, alguém pode argumentar que um carro tão antigo é menos seguro, ele polui muito mais e talvez devesse até ser desestimulado pelas políticas públicas, porque dá uma imunidade para ele.
Então, faria sentido pensar pelo lado ambiental, mas o direito tributário enxerga isso por outra lente. Ele enxerga pela lente social, pelo chamado princípio da capacidade contributiva.
Capacidade contributiva.
É. Pensa no perfil do cidadão que depende de um carro fabricado há 2 décadas. Na grande maioria das vezes, não é alguém com altíssimo poder aquisitivo.
É o trabalhador comum.
Sim, que usa aquele veículo antigo para ir para o trabalho porque não tem acesso a um transporte público de qualidade na região dele ou mora muito longe. Um veículo de 20 anos já sofreu uma depreciação imensa.
E realmente dá muito gasto com manutenção, né?
Bastante. Então a premissa é que o dono não tem mais fôlego financeiro para arcar com o imposto sobre a propriedade daquele bem. Se o Estado continuasse cobrando IPVA para sempre, chegaria uma hora em que o valor acumulado no imposto passaria o valor do próprio carro.
Viraria um confisco.
Exato. A tributação se tornaria confiscatória. E a razão disso estar na Constituição como imunidade, e o material destaca bem isso, que não é uma isenção, é crucial.
É aquela história da isenção que você explicou no começo, de blindar contra os políticos.
Exatamente. Se fosse isenção, um governador com problemas no caixa do Estado amanhã poderia assinar um decreto e voltar a cobrar o IPVA de toda a frota antiga, atingindo em cheio a população mais vulnerável. Sendo uma imunidade, blinda-se o cidadão comum dessas flutuações.
Caramba, isso muda tudo. É a diferença entre estar à mercê da boa vontade do governo e ter um direito inalienável. Muito bem, já que a gente tocou no agronegócio, na proteção da cadeia produtiva, a gente precisa falar do chão onde tudo isso acontece.
A terra nua. Exato, a tributação se tornaria confiscatória. E a razão disso está na Constituição como imunidade, e o material destaca bem isso, que não é uma isenção, é crucial.
É aquela história da isenção que você explicou no começo, de blindar contra os políticos.
Exatamente. Se fosse isenção, um governador com problemas no caixa do Estado amanhã poderia assinar um decreto e voltar a cobrar o IPVA de toda a frota antiga, atingindo em cheio a população mais vulnerável. Sendo uma imunidade, blinda-se o cidadão comum dessas flutuações.
Caramba, isso muda tudo. É a diferença entre estar à mercê da boa vontade do governo e ter um direito inalienável. Muito bem, já que a gente tocou no agronegócio e na proteção da cadeia produtiva, a gente precisa falar do chão onde tudo isso acontece.
A terra nua.
O solo. Eu fui investigar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. E eu encontrei uma regra muito direta lá nos mapas mentais. Pequenas glebas rurais são imunes.
O famoso refúgio do pequeno produtor.
E aí o material até traz um macete, né? Pequeno produtor não paga ITR. Só que, imediatamente, me veio uma dúvida maliciosa.
Fala.
O que impede um bilionário do agronegócio de fatiar o patrimônio dele, comprar um pedacinho minúsculo de terra, uma pequena gleba, e ganhar essa imunidade também para aquela área só para blindar a riqueza.
Olha, essa é a primeira manobra que qualquer advogado tributarista tentaria fazer. E é exatamente por isso que o texto foi desenhado com travas extremamente rígidas. Atenção a este detalhe que muda tudo. O tamanho físico da terra é o menor dos problemas aqui.
Como assim? A definição de pequena gleba não é o foco principal da regra?
Não de forma isolada. A imunidade só é ativada se duas outras condições essenciais forem atendidas ao mesmo tempo.
Quais?
Primeiro, a propriedade precisa ser o único imóvel do dono, seja ele rural ou urbano.
Ah!
Aquele seu mega empresário do agronegócio certamente possui outras fazendas ou uma cobertura na capital, galpões industriais. Só de possuir um segundo imóvel, ele já é sumariamente expulso dessa imunidade, não importa quão minúscula seja a terrinha lá.
Uma barreira implacável logo de cara. Não tem como fraudar isso. E qual é a segunda condição?
A destinação da terra. O local precisa ser explorado pela própria família, voltado para a subsistência ou produção familiar. O objetivo histórico dessa regra não é proteger hectares de terra, é proteger o modo de vida da família no campo.
Para evitar que eles saiam de lá.
Evitar o êxodo rural. Pensa numa família que tira o sustento de um pedaço pequeno de terra, planta ali, vende o excedente na feira da cidade.
Uhum.
Se o governo enviasse um carnê de imposto territorial pesado todo ano para essa família, poderia asfixiar essas pessoas com dívidas, forçando eles a venderem o único bem que têm para os grandes latifundiários.
Só para pagar o imposto?
Isso. A imunidade garante que a terra continue servindo a sua função social mais básica, que é garantir a segurança alimentar sem asfixiar o pequeno produtor.
É fascinante notar como isso funciona como uma ferramenta de engenharia social. Não é só sobre arrecadar dinheiro, é sobre desenhar o tipo de país que se quer ter, protegendo quem precisa.
Com certeza.
E por falar no tamanho do país, isso me leva à nossa última grande exploração de hoje. A gente falou do pequeno produtor focado na subsistência. Mas o que acontece quando a produção cresce a ponto de querer sair do país?
As fronteiras.
Quando a gente olha para as fronteiras do Brasil, o comportamento dos impostos muda drasticamente. Eu li as regras sobre exportação e o cenário se inverte de uma forma brutal.
É um choque de realidade.
O material de estudos, uma frase maravilhosa aqui. Ele diz, importou, se lascou. Ou seja, o muro tributário para trazer um produto de fora para dentro do Brasil é monumental. Mas para os produtos saírem, a Constituição praticamente estende um tapete vermelho.
É nas fronteiras internacionais que as regras do jogo mostram a face mais agressiva da nossa economia. E olha, a estratégia do tapete vermelho é uma questão de pura sobrevivência comercial.
Para quem está ouvindo ter uma ideia do tamanho desse tapete vermelho, a lista de impostos que recebem imunidade imediata na exportação parece uma sopa de letrinhas das mais pesadas.
É longa.
Tem ICMS, IPI, CID e agora com a reforma, o IBS, CBS e até o imposto seletivo. Basicamente, os maiores impostos do país somem na exportação. Mas eu queria entender a mecânica da coisa. Imagina que uma empresa aqui no Brasil produza café em grãos e decida vender esse produto em um supermercado lá na Alemanha.
Bom exemplo.
O que aconteceria se o Brasil cobrasse todos esses impostos na hora em que o navio saísse do Porto de Santos?
O seu café seria triturado pela concorrência antes mesmo de chegar na prateleira europeia. Vamos desconstruir essa sopa de letrinhas aí.
Tá.
ICMS, IPI, IBS, CBS, eles são, na essência, impostos sobre o consumo interno e sobre a produção. Eles são desenhados para onerar o ciclo dentro do país.
Certo, pagam escolas, hospitais, infraestrutura aqui.
Exato. Se o governo brasileiro adicionasse os 30 ou 40% dessa carga tributária nacional em cima da saca de café que está indo para Berlim, o pacote chegaria no supermercado alemão custando, sei lá, 15 euros.
E aí o alemão vai olhar para o lado...
E vai ver o café da Colômbia, do Vietnã ou da Etiópia na prateleira ao lado custando 5 euros.
O produto brasileiro apodreceria no estoque. Ninguém compraria.
Ninguém. Existe um princípio elementar na economia que dita o seguinte: países não exportam tributos. Quando o Brasil tira os impostos sobre o consumo da exportação, ele está zerando a bagagem fiscal para que o minério, a soja, o avião cheguem baratos e competitivos lá fora.
O objetivo final é trazer moeda estrangeira, trazer dólar para dentro do Brasil.
Exatamente. Isso estabiliza a nossa própria economia.
Mas, pera um pouco. Se uma gigante do agronegócio, ou de tecnologia, manda bilhões de dólares em produtos para fora do país e ganha imunidade sobre todos esses impostos de consumo, quer dizer que o Estado abre mão de faturar sobre as empresas mais lucrativas do país? Eles ganham um passe livre total?
De forma alguma. E essa é a genialidade do equilíbrio do sistema. O país não exporta tributos, como eu disse, mas ele taxa o sucesso corporativo. A imunidade protege o produto durante a viagem dele, não a conta bancária da empresa no final do ano.
Ah, entendi.
Repara bem quais impostos não entram nessa lista de imunidade do material. O imposto de exportação, o imposto de renda, que é o IR, e a CSLL, que é sobre o lucro líquido.
Então a cobrança muda de alvo. Sai do produto físico e vai para a renda da operação.
Precisamente. O Brasil não taxa a caixa de café saindo do porto. Ele deixa a empresa ir lá fora, lutar por espaço, vender milhares de toneladas e trazer o dinheiro de volta. Mas em dezembro, quando o contador fechar o balanço e constatar que a exportação rendeu milhões de lucro,
o leão morde.
O leão do imposto de renda vai morder a fatia dele sem piedade sobre esse lucro.
A lógica é muito clara. Vamos remover as pedras do seu caminho para você vender muito no exterior. Mas se você ficar rico fazendo isso, o Estado tem a parte dele garantida.
É uma parceria onde o governo facilita na largada para faturar pesado na linha de chegada. Isso amarra de forma incrivelmente clara toda essa jornada que a gente fez hoje.
É um sistema muito bem amarrado. A gente partiu da premissa de que observar o que não é taxado revela a alma do Estado. E, de fato, vimos isso. O governo não encosta nas doações que alimentam instituições federais e de ensino, mas não poupa o caixa dos estados.
E também vimos a blindagem estratégica contra aquelas empresas imobiliárias de fachada, lembra? Com o ITBI.
Sim. Passamos também por essa dicotomia fascinante do IPVA, que cria aquele escudo para os Boeings e tratores para proteger a comida e a logística, ao mesmo tempo que salva o trabalhador com seu carro de 20 anos.
Sem esquecer do santuário que é o ITR, para o pequeno produtor rural.
E culminamos agora na porta escancarada para o mundo nas exportações. Tudo isso forma um tabuleiro complexo.
E para quem está acompanhando a gente até aqui, acho que o recado principal é que entender essa lista de 10 imunidades não é só sobre passar numa prova ou fugir de taxas.
Com certeza não.
É compreender o código-fonte das políticas públicas do Brasil. É ver onde a Constituição usa o perdão de impostos como ferramenta para moldar a nossa sociedade ao longo das décadas.
O que me deixa com um pensamento provocativo final, algo para a gente refletir. O mundo hoje está correndo, mudando a uma velocidade assustadora. Inteligência artificial, criptomoedas, economia inteiramente digital.
É, o cenário mudou muito desde que essas regras foram criadas.
Se pudéssemos abrir a Constituição hoje e criar uma 11ª imunidade, inquebrável, desenhada especificamente para garantir o futuro das próximas gerações do país, o que deveria ser protegido das garras dos impostos?
É uma excelente pergunta.
Fica essa reflexão para quem acompanha a gente. O que mereceria essa trava de segurança absoluta hoje? Muito obrigada pela companhia de todos em mais esse mergulho e até a nossa próxima análise profunda.